Esta é a quarta semana que eu estou falando sobre esse tema. Abençoados são os que se rendem a Deus. E nós estamos meditando na vida de Moisés, descobrindo como Deus tratou com ele, não é? Para que ele fosse uma pessoa cheia do poder e da unção de Deus. Vocês sabem que às terças-feiras o nosso foco é, dentro da palavra de Deus, conhecer o desejo de Deus. Aos domingos nós tratamos o que Deus pode fazer pelas pessoas no seu cotidiano, alguns problemas, e também a gente dá uma puxada de orelha em todos nós, que na verdade é o Espírito de Deus que faz a obra dele. Em Atos capítulo 7, versículo 22, versículo já conhecido por todos nós: e assim ele, no caso Moisés, foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Então, Moisés foi o quê? Uma pessoa instruída no quê? Na ciência dos egípcios. Na verdade, os egípcios eram um povo, naquela época, um povo muito forte, um império, e eles tinham laços culturais, então a sua cultura era muito abrangente, não é? As pessoas da corte eram bem educadas, preparadas, por isso que Moisés era um homem que falava e agia com autoridade. Não é que ele era um bruto, ele sabia, ele tinha eloquência, ele sabia convencer as pessoas, ele tinha persuasão. O termo eloquência é nesse sentido que eu estou falando, uma pessoa que convence, que tem persuasão. Ele tem uma habilidade natural, um carisma, em que ele conversa com a pessoa e convence, né? E também eu escolhi para esta noite que nós lêssemos o outro texto de Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 14, porque é em cima deste texto que eu quero compartilhar com vocês. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 ao 14, está escrito assim: acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: estou a caminho da salvação. Então vai, vamos lá, acha aí. Estou no caminho da salvação, vamos ver. Até tu, Roger. Então vamos lá. Então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, os paraibanos, opa, os paulistanos. Então, de fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: quando eu falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Amém. Senhor nosso Deus, Nos ajude agora, Pai, a meditarmos na Tua Palavra e aprendermos lições espirituais para o nosso crescimento, para que nós possamos ter um relacionamento melhor e mais profundo contigo, para que as nossas vidas possam produzir frutos e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos de coração. Amém. Muito bem. Então, eu vou jogar os textos aí na apresentação e nós vamos acompanhar. Mas antes, o texto que nós lemos aqui em Êxodo, você repara que Moisés está diante de Deus agora, não é isso? E Deus, então, está dizendo para ele que ouviu os gemidos do seu povo lá no Egito. E Deus está dizendo, eles estão sendo tremendamente maltratados. E eu preciso que você vá até lá e os tire da escravidão. E quando você tirá-los da escravidão, você os trará até este monte, o Monte Horeb, ou Sinai, para que Monte Horeb e Sinai, a mesma coisa. Então você virá aqui, e isso será uma prova de que eu o enviei, tá? De que eu agi por seu intermédio. E Moisés, então, demonstra toda uma preocupação, um medo, que ele não demonstrou lá no Egito, quando ele matou o egípcio e entrou lá como um juiz para contornar situações de briga, de conflitos no meio do seu povo. Então, esse é o esquema. Um homem criado na sabedoria egípcia, conhecia tudo do Egito. Ele era um homem preparado para ser usado por Deus. Mas quando ele agiu no Egito, Deus o recusou. Lembra-se a semana passada, na semana do sono? Estava todo mundo dormindo aqui. Então, vamos ver se hoje nós acordamos. Acorda, Maria Bonita, levanta para fazer o café. Então, veja só. Na noite do sono, nós meditamos que Moisés foi recusado, porque ele agiu por meio de suas habilidades naturais. Não foi isso que nós vimos? Muito bem. Vamos lá. Ao sermos aceitos por Deus em Cristo, recebemos dele um chamado. Qual é esse chamado? Anunciar o seu evangelho libertador às pessoas. É isto que Moisés está recebendo. O que Deus está dizendo para ele é: vá e entregue lá as boas notícias, que eu vou tirar meu povo daí. Na verdade, boa notícia é isso, é o evangelho. A palavra evangelho significa isso, uma boa notícia. Então, Deus tem uma boa notícia. Deus pode dar uma boa notícia para você de cura. Deus pode dar uma boa notícia para você de um emprego melhor, de uma promoção, de uma porta aberta. Deus pode dar uma boa notícia que vai tratar com você e você vai passar pelo estreito. É uma boa notícia ser tratado por Deus, que você vai passar por um vale sombrio e escuro, com o cheiro da morte. Mas Ele estará ao seu lado e a sua vara e o seu cajado te consolarão. A boa notícia é que Deus está do lado. O vale não é muito bom, mas Deus está do lado. Então, o Evangelho é uma boa notícia. Agora, se Deus nos chama para anunciar o Evangelho, nós como igreja, como nós faremos isso? Com palavras certas? Com o conhecimento teológico correto? Com as estratégias e habilidades pessoais necessárias? Será que com isso nós podemos fazer a obra de Deus? Eu digo para vocês que muitos estão fazendo a obra de Deus com esses três elementos: palavras certas, um conhecimento teológico fundamentalista, íntegro, um conhecimento teológico correto. Algumas pessoas estão usando estratégias e habilidades pessoais que eles julgam necessárias para convencer, para levar as pessoas até um outro nível. Mas todas estas coisas são importantes. Entretanto, nada acontecerá sem a unção e o poder de Deus. Você pode ter palavras corretas, você pode ter o conhecimento certo, você pode ter estratégias e habilidades, mas se não houver o poder de Deus na sua vida e a unção dele, a sua vida não anda. Você não decola, você não consegue sentir o poder de Deus tirando, te sacudindo do lugar onde está, quebrando aquela covardia, quebrando aquela timidez. Bom, para fazermos o trabalho que ele nos deu, o que nós precisamos? Aprender a agir no seu poder e unção pela presença dele em nós. Então veja só, vamos pegar essa frase: Deus está dentro de nós, não é? Então nós precisamos aprender a agir pelo poder de quem? De quem? De Deus, que está onde? Dentro de nós. Na verdade, quando nós falamos sobre aprender a agir, nós estamos querendo dizer liderar. Nós temos que liderar o poder de Deus que está em nós. Você tem o poder de Deus dentro de si. Você já aprendeu isso em algumas semanas passadas. O Espírito de Deus habita em você. O apóstolo João escreveu o seguinte: maior aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Se nós temos um grande poder dentro de nós, se o Espírito de Deus está dentro de nós, por que as coisas não estão funcionando? Porque nós não estamos liberando. Nós não estamos permitindo que ele tenha passagem. Ele não consegue agir. O que é que está bloqueando? Será que são as nossas palavras certas? Será que é o nosso conhecimento teológico correto? Será que são nossas estratégias e habilidades naturais que julgamos ser necessárias para realizar a obra de Deus? Pode ser que sim. Vamos pensar. Então, aprendamos esse princípio meditando na vida e experiência de Moisés. 40 anos, nós estamos lá em Êxodo 3, não é? 40 anos se passaram e agora no Monte Horeb, Deus fala a Moisés do meio de um arbusto em chamas. Ele pede para libertar os filhos de Israel. Você se lembra deste episódio? 40 anos Moisés ficou no deserto falando com quem? Com as ovelhas. De vez em quando ele falava com a sua mulher e com o seu sogro. Porque se você não sabe, na cultura antiga, pouco se falava com a mulher. Sempre a mulher falava mais com o homem. Na cultura moderna, o homem fala pouco com a mulher e a mulher dá muita bronca no homem. Você percebe que nada mudou. Tudo é igual. Então, você percebe que Moisés ficou 40 anos no deserto falando com ovelhas. Você já viu um pastor de ovelhas pastoreando ovelhas? Você já viu ovelhas sendo pastoreada por um pastor? Ele chama a ovelha, ele conhece pelo nome, ele dá nome a cada ovelha, e ele chama a ovelha, olha e não vem. Ele leva a ovelha para cá e a ovelha vai para lá. Ele procura aquietar a ovelha, aí ela fica serelepe. Ela fica uma ovelha, uma ovelhaça. Ela se descamba, né? Então, ela fica uma ovelha danada. Certo? Isso até parece a igreja, não é? Você chama a pessoa e a pessoa não vem. Você mostra, é por aqui, mas ela vai para lá. Você procura aquietar, mas ela então entra num desespero da eletricidade pessoal, fica energética, um frenesi religioso e, sei lá, se destempera. Então, Moisés passou por esse drama. Imagine um homem, um príncipe, criado na corte, com toda a capacidade, suas palavras convenciam, falavam com as pessoas, faziam com que eles obedecessem, e de repente ele está falando com ovelhas, que é um animal meio bobinho. Por isso que Deus nos chama de ovelhas, porque nós somos meio bobos. Porque Deus fala com a gente finge que ouve, mas não ouvimos. Muito bem. Antes desses 40 anos, Moisés tão somente sabia o que conseguia fazer e não tinha noção do que não podia fazer. Esse é um problema muito sério. Até mesmo dentro da igreja, nós também sabemos o que conseguimos fazer, mas não temos noção do que não podemos fazer. Moisés sabia que poderia chegar lá com suas palavras e nortear pessoas. Ele sabia que com sua autoridade ele poderia proteger pessoas. Porém, ele não sabia que não deveria agir daquele modo. Dá para entender? Às vezes na vida da gente, nós temos também esta crise, vamos chamar assim. Você está diante de uma pessoa para fazer um negócio, ou para conversar. Você tem habilidades. Então você sabe o que consegue fazer. Mas de repente você se excede. Você fala o que não deveria falar. Você age como não deveria agir. Porque você sabe o que consegue fazer, mas não sabe o que não pode fazer. Por isso que é importante Deus estar dirigindo nossas vidas. E mesmo assim, pelo fato de sermos ovelhas, nós vamos errar muitas vezes. Porém, nós temos que ser sensíveis, sinceros, honestos no nosso relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que não são sinceras e nem honestas no seu relacionamento com Deus. E Deus jamais conseguirá falar, dirigir suas vidas, porque eles não são honestos. Então, Moisés era uma pessoa honesta, ele tinha alguma coisa, ele sentiu amor, ele sentiu paixão pelo seu povo. Ele sentiu paixão pelo povo de Deus e achou que com suas habilidades naturais poderia resolver o problema. Só que ele precisava aprender grandes lições. Ele precisava saber como agir pelo poder e pela unção de Deus. Ok, irmãos? Alguma pergunta? Vamos dormir hoje? Ai, que bom! Então vamos lá. Agora, lá no deserto, ele estava bem diferente. E ele sabia que tipo de pessoa ele era naquele momento. Em Êxodo capítulo 3, no verso 11, que nós lemos, repare lá, Moisés perguntou a Deus, o quê? Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Olha a diferença. Agora, ele diz, eu não sou nada. Lá no Egito, ele era forte. Mas agora, quando Deus o chama, depois de 40 anos conversando com ovelhas, tendo um exército de ovelhas à sua frente, e ele com um cajado só na mão, ele diz, quem sou eu? No Egito ele tinha suas roupas de príncipe, ele tinha aquele bastãozinho egípcio, talvez, andando para lá e para cá. Né? Então, quando ele andava ali, todo mundo se abaixava, príncipe Moisés. Naturalmente que ele não era muito benquisto entre os nacionalistas, porque nós sabemos pela história geral que o Egito, na época de Moisés, voltou às mãos dos nacionalistas, porque o Egito havia sofrido uma invasão do povo Hicsos, que levou para lá o modo de guerrear com cavalos. Então, Moisés tinha autoridade, mas quando Deus fala com ele, você vai tirar o meu povo de lá, ele diz o quê? Quem sou eu? Antes, ele pensava ser o único no mundo. Agora, confessava. Quem sou eu? Moisés se considerou o quê? Insignificante e incapaz. O menor de todos. O apóstolo Paulo também disse isso. Eu o menor. Eu o principal dos pecadores. Será que existe algum segredo nisso? Será que existe alguma coisa por trás disso? Porque quando nós conversamos com algumas pessoas, as pessoas dizem assim, eu não sou nada. Mas você vê que é hipocrisia. Então como é que funciona isso na vida de uns e não funciona na vida de outros? Pela falta de verdade, pela falta de honestidade, pela falta de sinceridade. Então vamos lá. O seu conhecimento, eloquência e a sua autoridade egípcia, mundana, né, se desintegraram e se misturaram o quê? Ao pó das areias do deserto. Fui meio poético aí. Não é? Então, Moisés, sabe quando eu escrevi isso daí? Eu lembrei daquele propaganda que o cara está com o computador, desintegra. Então, Moisés estava no mesmo patamar desse cara aí. De repente, no deserto, ele não era mais nada. Ele era simplesmente o pó. Quem é que ouvia falar de Moisés? Moisés escutava o quê? Puxa, essa é uma ovelha espanhola. Amigo, outra vez. Essa é uma ovelha de Barcelona, não é? Sim. Então, Rafael, muy bien. Bom, tem alguma ovelha brasileira aí? Então, você vê, ele escutava lá os berros das ovelhas, ele escutava o vento, ele via o quê? Alguns rodamoinhos, né? Não é isso? Tornadinho, fiote de tornado. Não é isso? Então, no deserto, aquelas coisas, pedras que às vezes caíam, algum abalo sísmico, e o que mais? Mas de repente ele viu algo que ele nunca havia visto antes. Ele viu um arbusto pegando fogo, e o fogo não consumia aquele arbusto. E ele, intrigado com aquilo, disse, vou ver o que é isso, vou para lá. E quando ele chegou lá, a voz do meio do arbusto lhe disse, para onde você está, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. E Deus começou a falar com ele. Naquele momento ele percebeu algo muito estranho. Imagine se um dia você está num lugar solitário e você escuta uma voz dizendo assim, Rodrigo. Você olha, você pensa que é a Priscila, mas de repente você vê assim, é uma mula. Rodrigo, da mula saindo uma voz. Você se lembra da experiência de Balaão? Deixa o cara, não é? De repente Moisés recebe aquela incumbência tremenda, grande. Ele diz, quem sou eu? Quer dizer, já tentei uma vez, não deu certo. Bom, agora ele era um homem frágil. Quem sou eu? Existe algum segredo por trás da fragilidade? Será que o reconhecimento da nossa fragilidade é importante para que nós experimentemos o poder e a unção de Deus? Para sermos cheios do Espírito e usados por Deus, o que devemos ver em nós? Se não enxergarmos em nosso coração que nada somos, jamais seremos pessoas prontas para sermos verdadeiramente usadas pelo poder e a unção de Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós e enxergamos que temos habilidade, que somos importantes para nós mesmos, nós estamos destruídos. Deus não pode fazer nada. Se você sempre tem as palavras certas, se você tem a teologia correta, se você tem grandes habilidades e talentos, você acha que pode confiar nessas coisas? Você pode até realizar algo, mas sem o poder e a unção de Deus. A obra que você fizer, quando for provada pelo fogo, ela não resistirá. Essa é a grande verdade. Nós somos praticamente filhos do fogo. João Batista disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele disse: eu os batizo com água, mas aquele que virá depois de mim, esse os batizará com fogo. Nós mergulhamos no fogo. A palavra fogo ali significa tanto aflição para queimar a gente, destruir a gente, como uma ação do Espírito Santo de poder. É um poder aniquilador. É um poder destruidor. Quando nós pensamos em batismo, nós estamos pensando no quê? Em morrer, em morte. Por exemplo, quando uma pessoa se batiza, ela vai para dentro da água, significa que ela está sendo enterrada. Quando João diz que ele batizará vocês com fogo, significa que vocês vão morrer no fogo. A ação do Espírito de Deus como fogo é para aniquilar a vida da gente. Porém, nós não sabemos como este fogo vai agir. Deus pode agir para aniquilar você, o seu eu, o seu ego, de uma determinada maneira, comigo de outra, com outro de outra, e assim por diante. Dá para entender ou não? Porque Deus quer que nós olhemos para dentro de nós, se de fato queremos servir a Ele com poder e unção. Ele quer que olhemos para dentro de nós e vejamos que dentro de nós não existe nada que possa ajudar a Deus, que possa melhorar o trabalho dEle. Nós somos limitados, nós somos pessoas manchadas pelo pecado, pelo erro ao caminhar, por ideias promíscuas. Então nós precisamos do quê? De toda luz, de toda pureza, de toda grandeza, de toda majestade e poder que pode invadir nosso ser e que possa explodir de dentro de nós para fora. Como Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele disse sobre este rio, que este rio saltaria para fora como uma fonte que jorra água viva e que ela salta para a vida eterna. Ela produz vida. Estratégias. Produz alunos. Palavras certas. Produz alunos. Ouvintes. Mas o poder de Deus transforma ouvintes em praticantes. Palavras certas. Conhecimento teológico correto. Grandes habilidades. Torna você superior. Você amarra as pessoas em si. Mas quando você se enche do Espírito Santo, você não se torna superior. Você se torna inferior, servo. Você carrega as pessoas até a presença de Deus. É diferente. Isso é maravilhoso. Essa é a lição espiritual que nós vamos ver hoje. Mas tem mais ainda. Moisés, agora, estava pronto para ser encorajado por Deus, pois todo o seu atrevimento, que ele foi atrevido, todo o seu poder, sabedoria carnal, estavam mortos. E agora deveriam ser recebidos novamente das mãos de Deus. Que conversa é essa? Esse homem insinuante, este homem impulsivo, este homem com autoridade, este homem com eloquência, este homem com poder, este homem com cultura, educação e sabedoria, foi recusado por Deus. Lá no deserto, tudo isto morreu. Desapareceu praticamente dentro dele. Ele não podia usar isso com ninguém. Ele ia ensinar as ovelhas o quê? Tudo morreu. Eu já falei com você. E a ovelha, mascando. Então, veja lá, tudo ruiu. Porém, Deus diz, tudo que eu dei para você, Moisés, a oportunidade que eu dei a você de ser uma pessoa bem treinada, a oportunidade que eu dei a você de ser uma pessoa bem instruída, capacitada, com autoridade e eloquência, eu estou devolvendo a você. Isso é estranho. O que isso tudo significa? Sabe o quê? Ressurreição. Ressurreição. Vamos entender. O que Moisés admitiu? A sua falta de poder e eloquência. Que essas habilidades estavam mortas. O que ele precisava aprender? Após 40 anos no deserto, da sua tentativa fracassada em se tornar o líder dos judeus no Egito. Que na obra de Deus, tudo deve passar pela morte e ser ressuscitado antes de poder ser usado. Se o grão de trigo, ao ser lançado no chão, não morrer, ele não frutifica. Se uma pessoa quer servir a Deus e ela não morrer, ela não consegue servir o Senhor. Para você estar aqui hoje, você teve que morrer para si mesmo. Você hoje talvez perca o capítulo da novela Morde e Assopra. Você perde o capítulo da... Isso, Fina Estampa, perde o Jornal Nacional. A gente só falou da Globo. Alguns aqui vão perder algum programa esportivo. Talvez você está perdendo a chance que foi convidado para ir em tal lugar, mas você morreu para si mesmo para estar aqui. Porque de alguma maneira você disse, não, eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque isso vai fazer com que eu cresça na fé. Isso vai fazer com que eu seja cada vez mais aniquilado. Eu vou aprender princípios da cruz. Eu vou aprender princípios que me ensinam a morrer para mim mesmo, para amar mais a Deus. E se você realmente vier aqui com esse espírito, você não sairá daqui da mesma maneira que entrou. Alguma coisa vai mexer dentro de você, extraordinariamente, milagrosamente, sobrenaturalmente. Porque nós estamos num ambiente onde Deus em espírito está. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Louvado seja Deus. Vamos lá. Nós vamos ler três textos bíblicos do Novo Testamento que fala da nossa experiência de ressurreição com Cristo. Depois nós vamos analisar a ideia. O primeiro, Colossenses capítulo 2, verso 12. Pois quando vocês foram batizados, foram o quê? Sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Quando você um dia disse, eu convido o Senhor Jesus para entrar na minha vida, você começou a morrer ali. Você morreu ali. Você se aniquilou ali. Em nenhum momento da sua vida você permitiu que alguém o dirigisse, o conduzisse. Você pode se lembrar do seu orgulho pessoal. Como eu disse domingo aqui, nem o pai, nem a mãe conseguia dirigir sua vida. Algumas coisas você até podia ouvir. Mas a maioria das coisas você gostava de decidir por si mesmo. Mas num momento estranho, sobrenatural, você percebeu a sua fragilidade. E então você desabou no colo de Deus e pediu que Jesus entrasse na sua vida e passasse a dirigir você. E você confirmou isto batizando-se nas águas. E então alguém colocou você para dentro da água e o sepultou com Cristo, como ele foi sepultado no Getsêmane. Mas quando você saiu das águas, pela fé, você acreditou ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Assim como Jesus saiu daquele túmulo num corpo glorificado, agora o seu espírito estava vivo e ativo, para ouvir a Deus, para servir a Deus. Por isso que o outro texto, os outros dois textos estão aí, em 2 Coríntios capítulo 2, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Você vê, a sua unidade com Cristo, a sua fé com Cristo, no seu relacionamento com Cristo, faz de você o quê? Uma nova pessoa. E uma vez que você foi enterrado, você já não vive mais nos princípios do velho. Você vive agora no princípio do novo. Porque quando você saiu das águas e ressuscitou com Ele, você é uma nova pessoa. E em Colossenses capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo diz, vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Repare, vocês foram ressuscitados, não é isso? Uma vez que vocês foram ressuscitados, ele diz, ponham o seu interesse aonde? Você jamais colocaria o seu interesse nas coisas eternas. Se você entrasse numa igreja, você acharia loucura alguém dar seu dízimo, dar sua oferta. Me diga se não é verdade. Se um dia você deu oferta, em alguma igreja você dava um dinheiro rasgado. Na verdade, no Brasil, a nossa escola religiosa nos ensinava que oferta era esmola. E Deus nunca precisou de esmola. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do seu e do meu dinheiro. Você achava uma loucura alguém pegar uma Bíblia e ler? Como acontece com algumas pessoas que chegam aqui? A família está desesperada para que a pessoa mude. E a pessoa chega aqui e sente uma alegria tão grande e volta para casa com uma Bíblia. Ela quer ser uma outra pessoa. Sabe o que a família faz? Não, continue sendo bandido. Você vai ficar louco lendo a Bíblia. Continue sendo uma pessoa imoral. Continue sendo um mau caráter. É isso que as pessoas fazem. Porque elas não entendem a chegada do novo. Elas vivem no velho. Elas vivem antes do sepultamento. Elas não morrem. Elas não ouvem ninguém. Elas não percebem Deus. Deus está gritando com elas, mas elas estão olhando para o outro lado. Muito bem. Nesses três textos que nós lemos, o que podemos aprender? Que morremos e ressuscitamos em Cristo. Que nele nós somos novas criaturas por causa da ação criadora de Deus agindo dentro de nós. Você se lembra quando Deus criou os céus e a terra? No princípio criou os céus e a terra. A terra era o quê? Sem forma. Era uma bagunça. E era vazia. E diz ainda que a terra estava mergulhada numa tremenda escuridão. Mas o texto bíblico diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E então, num momento desses, Deus disse: haja luz. Aquela escuridão que amarrava a terra não podia mais suportar a pressão divina, e a luz atravessou a escuridão e acertou a terra em cheio, trazendo destruição, não ao planeta, mas às obras das trevas que amarravam esse belo planeta. O mesmo aconteceu com você. Você estava envolto numa escuridão, mas o Espírito de Deus estava falando e protegendo e trabalhando na sua vida. E um dia Deus diz: haja luz. E Jesus, que é a luz do mundo, entrou na sua vida para destruir, não você, mas as trevas do orgulho, do ego, do pecado, do erro. E então o Senhor te levantou. Que milagre! Moisés no Egito, tremenda escuridão. Mas o Espírito de Deus estava com ele. Mas ele agia pelo impulso das trevas. Então Deus disse: vou levar você para um lugarzinho. Vamos num convescote. Lembram-se alguém dessa palavra? A outra coisa que nós vimos nesses versículos: a prova que nós ressuscitamos é que valorizamos as coisas da eternidade. Os pensamentos daquele que agora vive em nós e que está conosco. Não é possível passar um dia inteiro sem pensar nas coisas da eternidade. Não é possível passar 10 minutos do dia sem pensar nas coisas da eternidade. Não é possível passar 5 minutos
sem pensar nas coisas da eternidade.
Bom, veja como essa verdade foi realidade na vida de Moisés. Primeiro ele disse: quem sou eu? Ele reconhece não ser nada. Segundo, ele reconhece a sua falta de eloquência, ou seja, a perda do talento de persuadir e convencer com suas palavras. Moisés no deserto havia passado pela morte do eu. E por isso, Deus poderia agora lhe conceder o quê? Coragem e capacidade ressuscitada. Quando você nasceu com habilidades e talentos. Não entendam mal dizendo que eu estou dizendo que tudo isso não presta. Tudo que você tem é importante para Deus. Só que você usa isto para o seu benefício. Mas quando você aprende a colocar nas mãos de Deus, tudo que você é, morre e volta para você com o poder do alto. Se você toca, agora você quer tocar para Ele. Se você canta, você quer cantar para Ele. Você quer animar as pessoas a cantar para Ele. Se você desenha, você quer criar coisas para Ele. Se você trabalha na área de arte, você quer fazer arte para Ele. Enfim, você tem vontade de servir a Deus. É incrível isso. Isso não, é uma coisa que, quando eu vejo uma pessoa que não tem um pingo de vontade de servir a Deus, é porque ela retém, ela não morreu. Ela nunca vai experimentar o poder e a unção de Deus na vida. A pessoa não é salva. Vamos ver isso lá nos versículos 11 ao 13 de Êxodo 3. Dá para vocês lerem aí? Moisés perguntou a Deus: quem sou eu? Já falamos isso, não é? Para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus diz: eu estarei com você. Quando Moisés percebeu que ele não era nada, aí Deus disse: eu vou estar com você. Enquanto ele achava que era tudo, Deus nunca falou com ele. Quando nós duvidamos de que Deus está conosco, é porque o nosso eu está vivendo. Mas quando nós sentimos a sua presença, é porque nós estamos morrendo, ou morremos e ressuscitamos, e sentimos a sua presença. Eita! Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar nesse monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Mas Moisés, de novo, fraquejou. Porém, Moisés disse: porém, entretanto, todavia, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Cadê sua eloquência? Você não tinha capacidade de convencer as pessoas? Não tem mais. Você não tinha capacidade de conduzir as pessoas? Agora você não sabe mais responder nada? Não sabe, não. Porque as coisas não eram para ser feitas do modo como você fez. Reconhecer Repare no que Deus lhe disse: eu estarei com você. A verdade é que Deus só pode estar com quem morreu e ressuscitou para ele. O questionamento de Moisés no verso 13 demonstra que ele não se julgava mais sábio, nem dono de todas as respostas, embora fosse capaz de instruir as pessoas. Você pode ler um bom livro e discutir o assunto. Você pode ler mais alguns livros e comentar sobre um tema. Você lê mais páginas, mais autores, e você então é capaz de defender uma tese. Mas Salomão disse que ler muito é vaidade. Você pode aprender muitas coisas, mas ficar retido no que soube, no que aprendeu, no conhecimento próprio, não vai te levar a lugar nenhum. Só o cansaço, a exaustão, ao estresse. Mas quando você vê Deus agindo com poder sobre tudo que você joga nas mãos dele e que ele devolve para você, é outra coisa. Eu lembro de um empresário que ele chegou para mim e disse: ei, dá para você orar na minha empresa? Dá. Fui lá, catei a moto, cheguei lá, cedinho. Aí eu comecei a conversar com ele. Vamos no escritório tomar um café. E fomos lá tomar um café. Aí eu olhei os empregados, tratados como empregados. E eu senti de Deus mexendo aqui, alguma coisa aqui. E eu falei: eu quero falar com você uma coisa. Sabe por que você está indo mal? Porque a sua empresa não é de Deus. Você não dá a Deus o que é de Deus. Você daqui tem um vidro e olha as pessoas funcionando lá como se fossem máquinas, como se fossem números. Acho que eu não falei dessa maneira, mas eu fui comendo pelos lados, né? Então, fui falando. Ele começou a chorar. Num determinado momento da vida dele, os empregados chegavam de manhã, ele dava café. À tarde ele parava o expediente, fazia o pessoal de novo se assentar, e ele ia lá junto comer com eles. O pessoal começou a entender que aquela empresa não era de um homem só, era deles também. O que é que estava promovendo esta mudança? Era a grande questão em todo mundo. O que fez esse homem, esse carrasco, mudar de ideia? O que fez esse materialista abrir o bolso e dar para a gente? Ele mesmo, no dia da Páscoa, dando para cada um de nossos filhos ovos de Páscoa, chocolate, presente. O que que aconteceu com esse marrento? Ele podia falar: foi Deus. Quando ele considerou tudo aquilo morto e colocou na mão de Deus, Deus devolveu para ele ressuscitado. Dá para você entender ou não? Dá para você entender ou não? Que nem falou, entendeu ou não? Infelizmente as pessoas não podem acreditar nisso pela lógica. O seu trabalho, por exemplo, você chega lá e começa: ei, que droga! Põe na mão de Deus e ele vai devolver aquilo com outro espírito. Eu já vi pastores falar assim: desse jeito. Bom, vamos lá pregar. Nem sei o que eu vou falar, deixa eu ver. Também esse povo não sabe nada, tudo burro. Eu abro em qualquer lugar da Bíblia aqui. Eu quero falar assim, vou abrir na genealogia e vou pregar João 3,16. Ninguém vai notar nada. Era um peso para ele. Não era um ministério, não era uma vocação. Era uma tristeza. Uma vez no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu conversando com um pastor, ele desabou. Porque lá em Copacabana tem um shoppingzinho que você sai da Nossa Senhora... como é que chama ali? Alguém conhece o Rio aí? Nossa Senhora Copacabana, não é? E sai lá na Avenida do Mar ali. Na praia. Era um antigo shoppingzinho. É uma, como fala, uma galeriazinha. E meio escuro, estava tudo meio abandonado. E nós saímos dali, e lá dentro daquela galeria, a conversa pegou fogo mesmo, e eu apertei ele mesmo, os parafusos dele lá, e ele desabou a chorar. Ele disse, eu queria voltar a crer, eu queria voltar a ter fé. Eu me lembro até hoje, irmão. E Deus me usou naquele dia. Deus me usou tanto naquele dia, irmãos. Ele estava afastado. Ele estava, é esse o termo? Apostatado de Deus. Ele estava distanciado de Deus. O seu coração não sentia mais nada. Ele disse para mim que não lia a Bíblia com atenção há mais de um ano. Só Deus sabe como ele agia, como ele era. Mas quando ele começou o desabar, desse miserável homem que eu sou. Capítulo 7 de Romanos. Logo em seguida vem o capítulo 8, que fala da ação do Espírito sobre o miserável, sobre aquele que não sabe para onde ir, está acabado. Naquele momento o Espírito de Deus encheu aquele lugar, não passava nenhuma alma ali, e nós começamos a orar, e oramos até em línguas, virou uma reunião ali do fogo mesmo. E Deus estava botando fogo naquele cara. E eu orava no ouvido dele. E ele... E vai embora. A gente não se aguentou. Deus visitou a gente ali. Porque ele morreu naquele lugar. E Deus então veio atrás dele. Porque Deus não desiste de nós. A persuasão ou convencimento acerca da verdade de Deus diante das pessoas não dependeria mais das estratégias da mente de Moisés, mas do poder de Deus. Ele recebe a revelação do nome verdadeiro de Deus, o nome que Deus dá a si mesmo, Yahvé, nome tão santo e poderoso que os judeus não mencionam. Trocaram Yahvé por Adonai. Yahvé significa eterno, aquele que sempre é. Por isso Jesus dizia, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou, eu sou, eu sou, eu estou. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, que ele disse, estarei? Não, eu estou. Vão pelo mundo inteiro, prega o evangelho, ensina, batiza. Expulse os demônios, cure os enfermos. E saiba de uma coisa, que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Hey!
Isso é que é bonito, né? Louvado seja o Senhor. Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não será, ele não foi, ele é. Todas as vezes que eu estiver diante do Pai, ele é. Eu fui. Você foi para pregar isso aqui. Eu tive que ir. Porque ele é. Que Deus nos dê coragem para falar as verdades. Que Deus nos dê coragem para ouvirmos a verdade com um espírito alegre, humilde, porque queremos vencer em Deus. E vencendo em Deus, nos rendendo a Ele, seremos abençoados. Moisés havia sido tratado por Deus no deserto sem que soubesse e aprender a lição que não era diferente da que o próprio Senhor Jesus apresentara em João 12, versículos 49 e 50, quando ele disse: Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que eu devo dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento, isto é, o que ele fala, dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Quando as pessoas perguntavam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Tem uma mensagem antiga que eu preguei há muito tempo atrás, que o Vanderlei lembra bem. Você vai lembrar. Nunca ninguém falou como ele falou. Ele falava com as pessoas e elas eram curadas. Ele falava com as pessoas, elas ressuscitavam. Ele repreendia os demônios e eles saíam. As pessoas se assentavam para ouvir seu ensinamento, porque ele falava as palavras do Pai. E quando nós falamos como instrumentos do Pai, isso gera vida. Por que será que as pessoas discutem tanto Bíblia? Por que será que os seminários estão lá cheios de alunos nesse instante? Tem um lá dormindo, tem um lá cansado, tem um lá dizendo assim: poxa, vou ter que ler esse livrão, hein? Que não vai adiantar para nada também. Vai defender tese e não vai resolver nada também. Tinha que parar. Se dane. Muitos seminários são verdadeiros cemitérios. É enterro de homens que foram escolhidos por Deus. Os homens enterram. Mas quando Deus nos enterra, Ele nos enterra para nos ressuscitar. Porque nós não precisamos desta teologia tão qualificada. Nós não precisamos destas palavras tão empoladas, tão eletizadas. O que nós precisamos é do poder e da unção de Deus. Assim como Jesus, Moisés aprendeu que até mesmo as palavras que falaria deveriam ser governadas por Deus. Muitos, por esforço próprio, tentam colocar a unção e o poder de Deus sobre suas habilidades e talentos naturais, mas tudo o que experimentarão será um grande vazio interior. Muitas pessoas tentam provar que são de Deus porque usam as palavras certas. Tentam provar que são de Deus porque estão usando a estratégia, as habilidades e os talentos certos. Porém, não tem poder. Você vê logo. Uma pessoa pode fazer um trabalho e você não sente nada. A pessoa escreve um livro e você lê o livro, não aconteceu nada. Uma pessoa pode pregar e você não recebe nada. Uma pessoa pode cantar, cantou. Uma pessoa pode tocar, tocou. Uma pessoa pode ensinar, ensinou. Mas quando o poder de Deus vem, existe o poder da morte e da cruz. E existe o poder da ressurreição. O ambiente não é mais o mesmo.
Essa é a diferença que eu quero que vocês entendam. Quando colocamos tudo o que somos e temos nas mãos de Deus, tudo voltará para nós com poder e unção, e plantaremos a vida eterna onde e com quem estivermos. Paulo disse: quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Você vê, ele está falando sobre o nosso corpo mortal. Quando chegamos à velhice, ou então quando morremos, que somos? Feio, fraco, frágil, nada. Mas quando ressuscitarmos, ressuscitaremos num corpo glorificado. O que nós somos, meu irmão, longe de Cristo? Feio e fraco, cheio de orgulho. Por isso, a pessoa orgulhosa é feia e fraca, mas o ressuscitado em Cristo é bonito e forte. Eita! Receberam a palavra de Deus, irmão? Eita, nós! Amém! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Esse é o ponto, irmão. Quando você for colocar sua vida nas mãos de Deus, pense: por que será que você não se compromete mais? Por que será que você não quer assumir responsabilidade? Algumas pessoas dizem assim: mas eu vou me comprometer com o reino. O que eu vou perder com isso? Você não vai perder nada. Olha o medo que as pessoas têm. É porque não morrem, porque não conhecem Deus. Deus nunca tirou da gente o melhor. Pelo contrário, se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Deus sempre acrescenta. Eu não vi um justo sequer mendigar o pão. O Senhor abençoa aqueles que o temem. O Senhor abençoa aqueles que o respeitam. Pode ter certeza disso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que Deus abençoe os seus negócios, a sua casa, os seus filhos. Que Deus abençoe a sua saúde. Que Deus possa encher o teu coração com tanta alegria que você passe a dar amém, glórias a Deus, sem timidez. Que você possa ser um instrumento de Deus para fazer prosperar aqueles até que você comanda. Que o Senhor te abençoe de tal maneira que amanhã, ao chegar no seu trabalho, as pessoas possam sentir que você está diferente. Que alguma coisa está agindo dentro de você, em favor não só de você, mas de todos. Irmãos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.